Você vai ouvir agora a mensagem da semana.
Obrigado, Jairo. Obrigado, equipe do Mostra a Voz, do Braços Abertos, projeção, som, todo mundo cuidando com tanto carinho para que o seu e o meu culto fossem preparados de uma maneira especial para o agir do Espírito Santo. Tem sido bem especial. Há um mês atrás, mais ou menos, talvez um pouco mais, eu conheci o seu José. O seu José, ele tem um escritóriozinho pequenininho, uma sala na Travessa Nestor de Castro, ali nos fundos da catedral, perto da Tiradentes. E subindo ali na escada, um prédio bem antigo, uma sala pequena, e você entrando lá não tem dificuldade de entender qual é a profissão dele, qual é a atividade dele. Ele é um artista, um artesão. Ele é no cartão dele está escrito um restaurador de Bíblias. Eu fui lá porque a minha Bíblia já não estava mais em condições, na minha opinião, apresentáveis, né? Eu gosto muito dessa Bíblia, tem um valor sentimental para mim, ganhei de uma pessoa muito especial e ela não estava mais muito bem das pernas, né? Ela já não estava mais em um pedaço só. E aí eu fui, né, recomendação da Elf, depois se vocês quiserem, veja se a Elf ganha alguma comissão com ele ou não. E fui lá conversar com ele, levei essa Bíblia aqui, uma outra Bíblia que também ganhei, um pouquinho antes da gente mudar para os Estados Unidos, uma Bíblia que tem os dois idiomas na mesma página. Essa Bíblia sofreu muito lá, foi enterrada na neve duas vezes e também estava precisando de um carinho. E chegando lá e conversando com ele, ele me perguntou, enfim, eu me interessei pelo trabalho dele, fui perguntando, ele foi me mostrando como que ele faz, e um carinho, um cuidado assim com a palavra de Deus que me encantou. Cada folha, cada página, ele vai, né, as últimas e as primeiras são as que mais sofrem, ele deixa elas lisinhas com ferro de passar e tudo mais, e depois faz um serviço muito bem feito. E ele me perguntou, mas o irmão é de que igreja? Eu falei, sou da igreja menonita. Ah, menonita. O senhor conhece o fulano? Começou a citar todas as celebridades do meio menonita, né? Inclusive a Elf, né? Conhece eles? Conhece? Conheço todos eles, né? Conheço. Olha, eu gosto muito de trabalhar com menonita, porque eles são muito pontuais e eles são muito, tudo aquilo que a gente combina, eles cumprem. E foi me contando algumas histórias e alguns eventos que marcaram a vida dele, né, prestando esse tipo de serviço para pessoas menonitas. E, né, o papo foi correndo e falando sobre a palavra de Deus, ele falou, pastor, preciso te mostrar uma coisa. Isso aqui é o que eu chamo de Bíblia de Assembleiano. Ele me mostrou uma Bíblia que tinha acabado de chegar para ele, que estava em mais pedaços do que a minha. Né? Ele falou, isso aqui é Bíblia de Assembleiano. Assembleiano, quando traz a Bíblia, eu já sei que eu vou ter trabalho. E a primeira coisa que ele faz, e ele fez isso com a minha, assim que eu entreguei para ele, ele abriu ela assim e falou, essa aqui tem dedicatória, essa aqui é especial. Né? E aí ele fala na Bíblia de Assembleiano, a página da dedicatória já está toda amassadinha, e ele arruma, e ele tem algumas Bíblias que ele já vai usando para ir canibalizando, como a gente chama, né? Quando falta página na Bíblia, né, que ele vai restaurar e ele acha uma, ele tem muitas, né, e ele acha uma que tem a mesma edição, a mesma impressão, e ele enxerta então aquelas páginas, e um cuidado tão bonito com a palavra de Deus, né, foi gostoso conhecê-lo. Será que identifica o menonita e o assembleiano nesse caso, né? Será que são as pessoas que tem esse hábito de andar com a Bíblia para todos os lados, que se encontram debaixo desse guarda-chuva, dessa denominação? Ou será que a pessoa, quando ela entra nessa denominação, ela vai sendo moldada por esse comportamento? Será que o fato de, na opinião dele, os menonitas serem pontuais e muito assíduos e muito rigorosos em tudo, será que isso é porque é esse tipo de pessoas que a denominação atrai? Ou será que a pessoa, quando ela começa a conviver conosco, ela vai adquirindo esse hábito? É mais ou menos como a pergunta do ovo e da galinha, quem veio primeiro, né? Eu penso que há uma influência mútua né? Tanto a minha influência dentro do grupo, quanto a influência do grupo sobre a minha vida. No domingo passado, nós ouvimos que a nossa identidade, ela gera comunidade. À medida que a minha identidade vai sendo moldada por Jesus, eu vou sendo atraído a pessoas, eu vou precisando de pessoas, eu vou descobrindo que estar com pessoas é bom para a minha vida. E hoje eu quero olhar essa mesma situação do outro lado, a partir da comunidade, como ela molda a sua identidade. A comunidade gerando identidade. Uma das características da palavra de Deus é que ela tem 70, talvez mais, 75% do seu conteúdo é de histórias. Deus ama contar histórias. Se você quer educar o seu filho, conte a ele histórias. Histórias da Bíblia, histórias da sua vida, histórias do que deu certo, histórias do que não deu tão certo. A Bíblia faz isso. E abra comigo lá em Deuteronômio 4, que é apenas um dos momentos. A Bíblia tem muitos incentivos a nós contarmos histórias. Mas em Deuteronômio 4, ele faz isso de uma maneira bastante explícita. Deuteronômio 4, do versículo 9. Deuteronômio 4, versículo 9. Apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas aos seus filhos e aos seus netos. Contem histórias e não somente aos seus filhos, você que é pai, ou você que é mãe, ou pretende ser, lembre disso, conte histórias. Mas você que é avô e você que é avó também tem um papel importante nisso, de educação, de ensino, a partir de contar histórias. Contar histórias faz parte da palavra de Deus. Muitas vezes, né, o próprio Salmo, por exemplo, lembra-te o que aconteceu em Meribá, lembra-te o que aconteceu em Horebe, lembra-te o que aconteceu no Egito, quando foi cruzar o Mar Morto, etc. A Bíblia está repleta de lembranças da história. E Deus é um Deus de história. Ele escreve a história, ele mantém a história, ele honra a história e ele quer que nós também a levemos a sério. A história nos alerta de erros e aponta para o futuro. Eu acho fascinante como a Bíblia tem os seus heróis, os heróis da fé, por exemplo, em Hebreus 11 e tantos outros, né? E eles não, Deus não fez, não teve um cuidado em esconder as páginas negativas das histórias de Davi, de Salomão, dos discípulos e de tantos outros que fazem parte dos nossos, né, das nossas inspirações. As histórias, elas estão aí para nos ensinar. E eu quero, de uma maneira bem resumida, contar para você o que é o Menonita, da onde é que veio isso e por que que nós nos chamamos de Menonita. Porque nós Menonitas estamos vivendo aqui no Brasil há cerca de 80 anos e obviamente tivemos muitas influências de muitos lugares, de muitas formas, e talvez alguns se perguntem, será que nós ainda somos Menonitas? E eu quero te desafiar e te provar até o fim desse sermão de que ainda não, mas nós estamos no caminho, eu creio que sim. A história da Igreja Menonita começa no século XVI, a reforma que Lutero fez. Lutero começou a ler a Bíblia e entendeu que a Bíblia não era algo exclusivo para os sacerdotes. A Bíblia precisava ser disponibilizada para o povo comum. E ele traduziu então a Bíblia para o alemão pela primeira vez, de uma maneira acessível a todos pelo menos. Traduziu a Bíblia para o alemão, junto com isso veio a invenção da prensa de Gutenberg e a Bíblia começou a chegar na mão de muitas pessoas. E Lutero rompeu com algumas coisas que eram muito sérias na igreja, como por exemplo o celibato. Lutero foi padre por muitos anos e ele então descobriu que o celibato não era uma instrução bíblica e ele então, entre outras várias coisas, ele rompe com a igreja, ele casa. E há ali um movimento dentro da igreja muito forte. Alguns anos depois, há um grupo que se separou desta reforma, porque eles começaram a ficar tão apaixonados pela palavra de Deus e começaram a ver que essa movimentação daquela igreja institucionalizada, que estava absolutamente morta, essa separação, ela precisava ir adiante, ela precisava de alguns passos a mais, eles queriam mudanças mais radicais. Algumas coisas que incomodavam ainda eram o batismo de crianças. Crianças sendo batizadas como um batismo daquele ensinado na Bíblia. E essas pessoas, esse grupo de pessoas, na maioria camponeses e pessoas com pouca instrução, mas começaram a perceber que o batismo de crianças e algumas outras coisas, como por exemplo uma forte ligação entre igreja e Estado, eram coisas que não estavam alinhadas com a palavra de Deus. E quiseram mais, e quiseram a reforma, que a reforma fosse, desse um passo adiante. A primeira reforma de Lutero, depois veio a reforma chamada Reforma Radical. Eu tenho comigo um DVD, um filme chamado Os Radicais, que conta essa história, se você quiser aprender mais a respeito disso. Mas a questão mais importante, a questão decisiva para esse grupo foi o batismo. Porque o batismo representava também para o Estado algo que amarrava a pessoa tanto à igreja quanto ao Estado. O batismo da criança ligava a criança ao Estado, havia ali uma conexão, né? Começava a deixar seu CPF na nota naquele momento, e a partir dali a pessoa estava ligada ao Estado através do batismo. E por isso também para o Estado era muito importante que as crianças fossem batizadas e registradas. Aí os adultos começaram a perceber isso, a interpretar a Bíblia de outra maneira, dizendo que o batismo era algo para adultos, para quem tivesse o entendimento. Isso começou a gerar uma certa revolta na igreja institucionalizada. Mas a grande diferença foi quando as crianças começaram a nascer e essas pessoas começaram a não deixar que elas fossem batizadas de criança. Então, essas que foram batizadas, esses adultos que foram batizados pela segunda vez depois, batismo de adultos, eles eram batizados, então, mais uma vez, e por isso chamados de anabatistas, pessoas que eram batizadas pela segunda vez. Esse movimento tomou forma, tomou corpo de uma maneira bastante descontrolada. Eram grupos pequenos que estavam interpretando a Bíblia do seu jeito, cada um fazendo a sua teologia, o seu jeito de ser, e começou a criar, começaram a aparecer algumas heresias e algumas barbeiragens marcantes na história desses primeiros anabatistas. E aí Deus levanta Menno Simons, também um padre, também alguém que foi estudado, foi ensinado, né, dentro da teologia da então igreja estabelecida, e ele então também se converte. E ele é convidado a organizar essas igrejas lá na Holanda, porque havia cada uma tentando de um jeito, gente prevendo o fim do mundo, gente falando em coisas que não estão de acordo com a Bíblia. Então, Menno Simons, ele é chamado, convidado para conduzir, e por isso nós somos chamados de menonitas. Não Menno Simons, menonitas, não porque a gente siga o exemplo dele, que ele seja um grande líder, mas os outros é que começaram a falar, esse aí é do grupo do Menno, esses aí são os menistas ou são os menonitas. Outras denominações também trazem no seu nome o nome de um fundador, né? Mas há já muitos lugares onde essa questão de sermos chamados de menonitas já está se perguntando qual é a validade do nome em si. Somos muito mais anabatistas do que menonitas, e por isso também esse livro que nós distribuímos aos novos membros, tem lá atrás para vender, então, Princípios Anabatistas Essenciais, já entra um pouquinho no detalhe sobre ele. Então, nós temos muito mais uma característica anabatista do que menonita, porque não somos seguidores de Menno, mas somos sim aqueles que creem no batismo de adultos. Hoje são mais de 2 milhões de pessoas ao redor do mundo, em mais de 100 países. A grande maioria das pessoas não tem a nossa fisionomia, não tem a nossa feição europeia nem brasileira. Metade dos menonitas estão no hemisfério sul, e isso você divide entre basicamente África e uma grande parte também na América Latina. A história da Reforma Anabatista, e o livro conta isso no primeiro capítulo, tem várias características muito parecidas com a história da Igreja Primitiva. É apaixonante nós lermos o livro de Atos. Eu gosto de voltar ao livro de Atos e simplesmente deixar-me inspirar pela coragem, pela ousadia, pela paixão que aquelas pessoas tinham por Jesus. E quando a gente lê a história anabatista, tem alguns paralelos E eu anotei aqui um total de 15. Daria para fazer uma pregação sobre cada um deles, mas eu vou simplesmente citar os 15 características do movimento anabatista que são parecidos, se não iguais, ao movimento da igreja primitiva de Atos. Primeira coisa, um movimento de insatisfação com o status quo. As pessoas olhavam, não é bom, o jeito que nós estamos vivendo não é bom o suficiente. Já ouviu alguém falar, Deus tem mais? Era isso que a igreja de Atos pregava e vivia, e era isso que os anabatistas viviam também. A igreja, segundo ponto, a igreja como crítica ao estilo de vida da sociedade. A igreja não criticava a sociedade dizendo, vocês vão para o inferno, mas a igreja dizia, olha, o nosso estilo de vida, ele é melhor. Essa era a forma de evangelismo, não de apontar o dedo para o outro, mas de chamar atenção para si mesmo, não com palavras, mas pelo seu próprio estilo de vida. Terceiro ponto, a igreja como desafiadora a um governo tirano. No caso da igreja primitiva, o Império de Roma, no caso dos anabatistas, de novo, Roma. Outra Roma, outro formato, né? Mas era desafiadora a um governo autoritário e tirano. Quarto ponto, uma grande paixão por Jesus a ponto de arriscarem a vida. Atos dos Apóstolos está cheio de histórias a respeito de mártires e muitos anabatistas foram mortos simplesmente porque eles não aceitavam permanecer da forma como estavam. E como a questão do batismo era a questão, uma das questões principais, então vocês querem água? Nós vamos dar água para vocês. Milhares e milhares e milhares morreram afogados. Eles eram amarrados com pedras em suas pernas e eram jogados na água. Essa era a forma, esse era o castigo e muitos morreram dessa maneira com o terceiro batismo. Outra característica, eles tinham relativamente pouco conhecimento da Bíblia. A igreja primitiva, alguns eram judeus, então eles tinham algum conhecimento do Antigo Testamento, o Novo Testamento não existia ainda, mas os outros que eram os gentios, né, eles não tinham conhecimento nenhum da Bíblia. Eles viviam aquilo que eles viram Jesus pregar, eles viviam aquilo que eles viam os discípulos viver, e a Bíblia foi tomando forma depois de eles conhecerem, assim também aconteceu com muitos dos camponeses anabatistas. Ao mesmo tempo que tinham pouco conhecimento da Bíblia, a Bíblia foi elevada ao mais alto grau de instrução de Deus. É aqui o nosso referencial. Essa é a forma, essa é a baliza, essa é a moldura da nossa vida, a palavra de Deus. E como eu conheço pouco, mas ela é importante, eu vou mergulhar na palavra de Deus. Isso aconteceu nos dois movimentos. Sétimo ponto, a Bíblia começou a aparecer no idioma popular. No caso do Novo Testamento, escrito no grego, que era acessível para muitos, as cartas de Paulo, por exemplo, e no caso dos anabatistas, a Bíblia traduzida do latim para o alemão. Lá houveram algumas barberagens, né? Assim como a igreja de Corinto, ela cometeu lá suas barberagens teológicas, também houveram no começo da igreja, igreja anabatista. E aí a história fica fascinante, como Deus preparou Paulo. O apóstolo Paulo sendo preparado para ser o fariseu dos fariseus, para ser um dos mais inteligentes fariseus da história, e ele depois se converte ao cristianismo para ensinar a Bíblia àqueles que estavam com essa sede. E não foi diferente no caso de Menossimos e de vários outros padres ensinados naquela época e que se converteram também e que ensinaram, escute, agora isso que vocês estão vivendo nós precisamos comparar com a Bíblia, e eles sabiam, eles conheciam. Décimo ponto, a igreja crescia não por evangelismo, mas por contágio. Não havia campanhas evangelísticas, não havia cultos onde as pessoas eram convidadas a vir à frente, simplesmente as pessoas viam a mudança de comportamento no seu irmão, no seu colega de trabalho, no seu vizinho. O que está acontecendo com você? Ele falou, que eu me filiei à igreja primitiva, agora eu sou membro da igreja primitiva, né? Ou faço parte do movimento anabatista, o evangelismo ele era por contágio. Houve uma dispersão muito grande pela perseguição. Atos 8:1 começa a perseguição na igreja primitiva e os anabatistas também foram perseguidos. A perseguição veio tanto das autoridades civis quanto religiosas, nos dois casos. Encontros, 13º ponto, encontro em pequenos grupos para evitar perseguição. A igreja primitiva se reunia nas casas. Era uma forma de não chamar atenção, entre vários outros motivos, mas eles se encontravam em pequenos grupos para que eles não chamassem a atenção das autoridades e não fossem perseguidos ou mortos. E o mesmo aconteceu também com os nossos antepassados. Encontro em pequenos grupos, isso faz parte do DNA anabatista ou menonita. Uma atuação marcante, sobrenatural do Espírito Santo. Atos, você conhece, existe ali o Espírito Santo agindo de muitas formas surpreendentes, muitos milagres acontecendo, coisas inesperadas, e não foi diferente no começo da história da Igreja Anabatista. E o 15º ponto, eles não são ou não eram apegados à terra natal. Parece que é uma característica do anabatista, quando ele abraça uma convicção, a terra natal não tem mais aquele valor maior de todos os lugares, valor maior de todos na sua vida. A terra natal, ela é importante, nós a amamos e nós a honramos, mas eu não tenho problema em ir para outro lugar. O pessoal da igreja primitiva fugia pelo bem da sua vida, para salvar a sua pele, e com isso o evangelho foi foi divulgado ao longo daquela região na época, e com os anabatistas não foi diferente, e é uma característica nossa até hoje. Até hoje ainda, eu vejo esse movimento ao redor do mundo, as pessoas não têm mais um apego tão grande à terra natal. Quer uma prova disso? Aqui na IEMAV nós tivemos, nos últimos ano e pouco, 15 casais, com 24 crianças, que saíram daqui para uma outra terra. Um grupo grande. Pela sua convicção, pela sua paixão, pelas portas que foram se abrindo, todos eles na faixa aí de 25 a 35, talvez 40 anos, que saíram por causa da sua convicção. Parece que é algo que nós temos no nosso DNA. Esse livro, ele partiu desse livreto, talvez alguns conheceram, que é um cristão anabatista, é um livreto pequenininho, que tem três pontos sobre o que faz parte da essência do viver de um anabatista. E quando esse livro foi escrito, ele fez muito sucesso, foi traduzido, em mais de 30 idiomas. E o autor dele, o Palmer Becker, então foi convidado pelo Congresso Mundial Menonita a aprofundar um pouco mais esse tema. São três pontos que você poderia aprofundar um pouco mais, você pode falar mais a respeito disso e escreva um livro. E ele escreveu esse livro, e quando eu estive no Quênia em 2018, ano passado, para o Congresso Mundial, ele foi distribuído lá em inglês. E tinham pessoas de 100 países diferentes, receberam esse livro, e foi uma demanda, um pedido muito grande que esse livro estivesse disponível em outros idiomas. Não muito depois, o Palmer me escreveu, ele falou: você por acaso conhece alguém aí no Brasil que poderia traduzir esse livro para o português? Eu falei: por acaso minha filha faz isso, né? Se não é nepotismo, né? Mas é a melhor tradutora que eu tenho lá em casa, né? Ah, levaram, agora a gente não mora mais lá em casa. Mas é a minha filha ainda, né? Enfim, para resumir a história, o livro foi traduzido, está aí disponível, está fresquinho ainda. Se você tem interesse, você pode adquirir lá na saída. É desse livro que eu tenho essas histórias que eu contei e mais uma série de outros eventos, né? Uma frase que ele cita logo no começo, né? Ele fala sobre homens e mulheres no movimento anabatista, homens e mulheres que não bebiam excessivamente, não xingavam, não abusavam de seus empregados ou famílias, eles eram normalmente suspeitos de serem anabatistas e assim sujeitos à perseguição e morte. Simplesmente as pessoas que paravam de beber, paravam de bater na esposa, paravam de abusar dos seus funcionários, falaram: opa, esse cara virou anabatista, nós vamos persegui-lo. Isso era um testemunho que corria-se o risco de morte. Não tinham palavras ou objetos sagrados, não tinham lugares ou pessoas santas. Essas pessoas falavam muito mais sobre o Espírito Santo do que qualquer outra tradição daquela época. Três pontos centrais que estão nesse livro, que estão abertos, né, como eu disse, mais aprofundados no livro maior, né? Primeiro deles, Jesus é o centro da nossa fé. Se você é um anabatista de verdade, você crê que Jesus é o centro da nossa fé. Algumas igrejas, como a que eu nasci, ainda tem o versículo colocado aqui, né? 1 Coríntios 3, 11, ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Hebreus 12, 2, tendo, pois, os olhos fitos em Jesus, autor e consumidor da fé. Seguir a Jesus diariamente é uma característica de quem é menonita e ou anabatista. Daqueles líderes da época, Hans Denck, fala assim: ninguém pode conhecer verdadeiramente a Cristo a não ser que o siga na vida diária. Ninguém pode segui-lo na vida diária a não ser que o conheça verdadeiramente. Jesus é o centro da nossa fé. O segundo ponto, a comunidade é o centro da nossa vida. E há aqui, como eu disse, três sub-itens, né? E o primeiro deles, da comunidade, disso que nós vivemos em igreja, é que o perdão horizontal, ele é central na comunidade. A partir do momento que Jesus é centro da minha vida e eu recebo o perdão dele, o perdão horizontal, o perdão entre você e eu, ele é central. Não existe comunidade se nós não nos perdoarmos. Segundo ponto, dar e receber conselhos é essencial para discernir a vontade de Deus. Eu não consigo ser cristão sozinho. Eu preciso de você. Eu preciso ser aconselhado por você e eu também sou capaz de aconselhar você. E a terceiro ponto, a vontade de Deus nunca é revelada a uma só pessoa, mas na comunhão dos santos. A vontade de Deus, ela passa por esse processo de comunidade. E aí, quando eu estou num pequeno grupo, eu posso dizer: gente, eu tenho para mim que essa é a vontade de Deus para a minha vida, vamos orar por isso. E nós vamos discernindo juntos a vontade de Deus. Pequenos grupos são a unidade básica da igreja. Terceiro ponto, aqueles três macro, né? É o primeiro, Jesus é o centro da nossa fé, a comunidade é o centro da nossa vida, e o terceiro, a reconciliação é o centro do nosso ministério. Nossa ação com o mundo, nosso ministério lá fora é reconciliar as pessoas, reconciliá-las com elas mesmas, reconciliá-las com Deus, reconciliá-las com a saúde, se elas não têm, com o alimento, se elas não têm. A reconciliação é central no nosso ministério. Como pessoas somos reconciliados com Deus e como membros somos reconciliados uns com os outros. Mas quando o autor escreveu esse livro, e ele tem o privilégio de viajar muito pelo mundo, ele conta um pouquinho dessa história no livro, ele falou: olha, esses três pontos são realmente a essência, mas eu preciso colocar mais um capítulo nesse livro. Tem uma coisa que me escapou no primeiro. E essa, para mim, foi a parte mais fascinante de todas. Ele escreve um décimo capítulo, né? São três itens em cada um dos três pontos, e ele escreve o último capítulo, ele afirma que o movimento anabatista foi inquestionavelmente um movimento carismático. Foi um momento onde ele descobriu, ele escreve a partir do contexto norte-americano, um contexto mais frio, um contexto mais racional, e ele descobre que não é só isso que a teologia menonita resume. E ele escreve assim: uma teologia correta, até mesmo a teologia anabatista, sem o conhecimento experiencial de Cristo por meio do Espírito Santo, torna a igreja impotente. O conhecimento, o fato que eu tenho na mente, conhecer a palavra de Deus, saber que Jesus é o centro da nossa fé, comunidade, reconciliação, não é suficiente. Precisa haver uma experiência, precisa haver algo maior para que isso se torne realidade. O Espírito Santo é o centro de convergência do nosso entendimento a respeito de Jesus, da comunidade e da reconciliação. Na versão em português, eu fiquei um pouco frustrado, porque quando a gente autorizou a capa, ela estava de um jeito, e quando ela saiu do outro. Porque na versão original, esses três pontos estão aqui ao redor desse círculo, e no centro há um círculo maior e um círculo em destaque, onde está a palavra Espírito Santo. Essa foi a percepção dele ao viajar pelo mundo todo e descobrir como nós vivemos. Havia uma convicção profunda que o Espírito Santo estava no centro da experiência cristã. Marcos 16, 17 é um versículo importante na história inicial dos anabatistas, onde ele fala: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. imporão suas mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Era algo que acontecia na origem do movimento anabatista, era algo que acontecia na origem da igreja primitiva. O movimento anabatista surgiu em meio a um racionalismo que estava tomando conta da Europa. A Europa, lá no século XVI, havia toda uma questão de que o que você não entende não existe, o que você não acredita não existe. Você precisa entender para que aquilo exista. E o movimento anabatista, ele dá de frente com isso. E a vinda do Espírito Santo nas experiências diárias do povo fazia a diferença. Como eu disse, no hemisfério sul, a grande parte dos menonitas ou anabatistas ao redor do mundo. E por algum motivo, ou pela nossa influência, não é um motivo aleatório, né? Nós estamos um pouco menos parecidos do que com os anabatistas do que estes. Nós somos um pouco ainda marcados pela nossa migração russa, né? Do povo que veio da Rússia há 80 anos atrás, de uma forma um pouquinho mais fria. E nós precisamos, podemos honrar isso, mas precisamos também entender que o jeito menonita de ser não é o jeito que nós fomos ensinados necessariamente há 80 anos atrás. Esse é um dos jeitos. É muito, com todo o respeito e sem nenhuma polêmica, é muito colorido, né, o grupo menonita quando ele se encontra. O Palmer Becker descobriu uma coisa que me chamou muita atenção, e aqui eu vou olhar para o pastor Luciano e já vou explicar para vocês por quê. Ele fala assim: o propósito básico da pregação tem sido inspirar os ouvintes e desafiá-los a um compromisso. Ao redor do mundo, a observação dele das pregações tipicamente anabatistas é de inspirar os ouvintes e de desafiá-los a um compromisso. Há uns 2 anos atrás, talvez mais, conversando, eu falei: Luciano, vamos dar uma geral aqui no culto, vamos organizar algumas coisas diferentes. E ele tomou então como responsabilidade, isso vale até hoje. E uma das coisas, de muitas que aconteceram, foi um quadrinho onde a gente estipula o momento de cada uma das coisas que vai acontecer no culto, que horas a gente imagina que cada coisa vai acontecer, e o propósito. E o que você colocou lá como propósito da pregação? Ensinar, inspirar e desafiar. Exatamente o que ele não veio aqui, né? Ele esteve em Curitiba, mas ele não assistiu ao nosso culto. É exatamente aquilo que nós vivemos aqui. Ele descobre também que atos de serviço à comunidade são fruto da ação do Espírito Santo. Nós agimos na comunidade porque o Espírito Santo age em nós, e não para que o Espírito Santo venha, não para que Deus nos ame, não, nós fazemos isso como uma resposta a Ele. Eu preciso pular uma série de pontos aqui por causa da hora, mas eu quero terminar contando uma experiência minha, que vivi lá no Quênia. Estávamos lá, era uma série de reuniões, coisas burocráticas, e nem todas tão apaixonantes assim, mas em alguns momentos havia um workshop, se você podia se inscrever no workshop que você quisesse. E há um outro livro que foi traduzido também, coincidentemente pela melhor tradutora lá de casa, né? Um livro que fala sobre a ação do Espírito Santo. E o editor desse processo, ele organizou um workshop, quem quisesse falar sobre esse livro ou sobre a sua experiência com o Espírito Santo. E foram feitos 2 grupos, um grupo que se reuniu para falar sobre isso em espanhol e outro grupo que falaria em inglês. E eu vou pedir para a Renata colocar a foto desse grupo. Então, essas são as pessoas que estavam nesse grupo e ele apresentou o livro e tudo mais o que continha no livro. E esse editor, ele é um teólogo, John Roth, muito, muito acessível, muito inteligente, mas muito, muito gostoso de conversar com ele. E ele apresentou esse livro e fez lá a sua palestra e abriu para discussão de novo, né? Ele escreve a partir do contexto norte-americano. E ele abriu para discussão e a gente ficou se olhando, né? Aqui, nessa cadeira vaga, eu estava sentado. E ali tem, na sequência, ali, eu até anotei, né? Um pastor menonita do Japão, um pastor menonita do Vietnã, pastor menonita da Jamaica, o outro é da Coreia do Sul, Taiwan, Índia, e um brasileiro que estava de pé aqui tirando a foto. E quando ele terminou de apresentar, a gente ficou se olhando. Ele falou: vocês não têm nada para contar? Daí o nosso amigo, nosso irmão do Japão ali. Ele falou, olha, eu não sei se eu posso falar isso, né, com todo aquele respeito, porque ele tá vestido com um kimono, né, barato, todo mundo vai lá com a sua roupa típica. Ele falou, eu preciso falar para vocês, eu não sei o que fazer, não sei nem se é o lugar, mas lá na minha igreja, lá em Tóquio, existem algumas manifestações que eu não sei o que eu faço com elas. Tem gente que está sendo, eu não lembro agora quem, cada um, que história cada um contou, mas assim, a sequência foi indo, mas ele falou, olha, tem algumas coisas que estão acontecendo na igreja que são imprevisíveis, são coisas que estão acontecendo que eu não tenho controle. Tem coisas, por exemplo, apareceu lá uma pessoa que tinha uma questão no joelho, um laudo médico, precisava de cirurgia no joelho, e alguém falou, vamos orar pelo seu joelho. E o joelho foi curado. Ele falou, tem os laudos médicos, evidência de uma cura sobrenatural. E o outro então falou, né, de novo, não sei se é essa a sequência, mas o outro falou, você sabe que tem pessoas na minha igreja fazendo isso, e além disso ainda tendo palavras de revelação, e chegando com coisas assim que depois se confirmam. E um atrás do outro fomos contando, né? E eu, como estava o último da fila, pude contar algumas coisas também. E são coisas que acontecem ao redor do mundo, no meio anabatista. Faz parte essa imprevisibilidade, esse agir controlado pelo Espírito. Né? A Bíblia fala que aqueles que vivem no Espírito, eles não, são como o vento, né? Não sabe de onde vem nem para onde vai. Isso faz parte da nossa essência, isso não precisa nos assustar, isso não precisa nos preocupar. Desde que tenhamos a convicção, tenhamos a base na palavra de Deus, a vida em comunidade, a nossa reconciliação como centro da nossa obra. Não é isso que nós buscamos, mas é o resultado natural de nós andarmos conforme a vontade de Deus. Vivendo a comunidade, perdoando uns aos outros, discernindo a vontade de Deus, perdoando-nos uns aos outros, promovendo a reconciliação do mundo ao redor. Promovendo a reconciliação com Deus ao redor do mundo, você estará sendo um verdadeiro anabatista. Essa é a nossa história, é isso que cabe contar nesses poucos minutos, e essa é a nossa busca. Ainda somos menonitas? Ainda não completamente. Ainda temos algo, né? Ainda não estamos prontos. Creio sim que Deus tem grandes coisas para fazer através dessa igreja. Temos toda a dependência de Deus e confiamos que Ele está no controle de todas as coisas. Peço que você fique em pé, se você pode, pela última vez. Quero orar com vocês. Se no final, depois que nós terminarmos com a oração, você quiser receber uma oração, vai ter um grupo de pessoas que vai estar aqui na frente. Uma só voz, por favor, já vai se posicionando aqui também. No final você pode vir à frente, nós vamos orar por você. Vamos agradecer pela sua vida. Talvez seja algo ligado a isso que foi ministrado ao longo do dia de hoje. Ou outro assunto, nós teremos o maior prazer de orar com você. Se você está ainda em dúvida com relação ao que significa andar com Jesus, para tornar Jesus o centro da sua vida, você pode mudar isso hoje. Nós podemos te mostrar e orar com você para que você tome a decisão mais importante da sua vida e que você saia daqui como um filho amado de Deus. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo teu cuidado sobre a nossa vida. Muito obrigado porque o teu cuidado, ele vai além daquele cuidado do dia a dia. Tu és o Deus da história, que escreve a história desde o seu início, desde a criação. Vais escrevendo a tua história na escolha do teu povo, no envio do teu filho Jesus. Vais escrevendo a história da igreja. E nós temos o privilégio, Pai, de olhar para trás e sabemos que tu estavas cuidando de nós, mesmo antes de nós existirmos, mesmo antes de nós te pedirmos, tu já estavas preparando o nosso caminho, preparando-nos para as boas obras. Eu te louvo, Deus, porque posso fazer parte dessa igreja, posso ser moldado por essa igreja, posso influenciar essa igreja, e eu te peço, Deus, que tu cuides da IEMAV, que tu guardes a IEMAV no seu coração, nos guardes no teu caminho, no centro da tua vontade, nos dês do teu poder, nos dês do teu amor, nos dê da tua ousadia para que possamos te obedecer e cumprir com o teu papel aqui na terra. Eu te agradeço por esse culto, te louvo pela vida de cada um e peço a tua bênção especial sobre o dia, sobre a semana de todos. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, fiel que vos chama, o qual também o fará. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe o seu domingo, Deus abençoe a sua semana.
Acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você!